Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez estamos falando para Goiânia, para todo o Brasil e o mundo, através da internet, se assim essa lei nos permitir. Nós vamos ler somente dois versículos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então não é assentar na mesa, à mesa, que é o correto. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, agora tem que ir para o outro, né? E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Senhor Deus, Pai amado, devemos deixar os nossos corações serem tomados por uma harmonia de vida. Harmonia de vida. Satisfação de vida. Satisfação uns pelos outros. Satisfação pela esposa, pelos filhos, pelo marido, pelos irmãos, pela igreja, pelos fracos, pelos fortes, pela abundância, pela escassez, pelas boas vestes, pelas vestes rudes. Em tudo dar graças, Senhor. Quando o nosso coração se imerge nesse batismo, a gente esquece todas as mágoas, não tem nenhum motivo para reclamar, para se queixar, para murmurar. E assim nós abençoamos muito mais uns aos outros. Nós levamos libertação, e às vezes estamos cobrando das pessoas. Levamos como graça, poder da graça. E nesta hora percebe-se uma unção de cura divina. Uma unção de bênção na igreja. Uma unção de arrependimento, como mostrou o irmão Carlos, o professor Carlos. Não um sentimento de culpa, mas um arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tome esse dia nas tuas mãos com todo o teu povo. Dá-nos graças para a hora da aparição estarmos prontos, de pé. Somos o que somos, mas o Senhor é o que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Daqui a irmã Maristela vai cantar o toque da fé. Assentai-vos.
Apareceu então se comprimia. Vejam que aconteceu. Há muito tempo eu procurava minha saúde restaurar, gastando tudo que tinha, a solução não pude achar. Tinha ouvido de um mestre galileu de suas muitas maravilhas e guardada em meu coração, se tão somente o tocar, o milagre sentirei. E foi aquele toque da fé que mudou o meu viver. Jesus atende.
Bonito, esse toque da fé que faz fluir o amor. Isso é mais do que importante. Eu acho que é por isso que a cura divina fracassa, ou a cura professada. É o parágrafo 58. Porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não querem confessar seus erros. Elas só querem apontar os erros dos outros. Não alcança a cura divina. Nós temos que aprender que somos indivíduos, pessoas individuais. E que a salvação é individual, é pessoal, não é conjunta. A conjunta física é imperfeita. Por isso, Deus é unidade simples, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele seria imperfeito se fosse conjunto, composto. A salvação, o rapto, é individual. Você responde por você. Nenhum pai vai salvar um filho. Ele encaminha para a salvação sob orações, criação, lendo a Bíblia, e isso nutre, alimenta, rega a semente que está ali naquele coraçãozinho. Mas isso é individual. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Aí sai a irmã contando a vida dela para as outras. Aí depois as outras saem contando a vida dela para as outras. Aí depois as outras saem contando a vida dela para as outras. Não é nesse espírito que Tiago ensina, que a Bíblia ensina. Aquilo que está relacionado com a pessoa. E nós não estamos desejando fazer isto. Se pudéssemos tomar a cura e seguir em frente e voltarmos e fazermos o que estamos fazendo, eles a aceitariam. Mas quando se trata realmente, em primeiro lugar, vir e se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isto. E esta é a razão pela qual isso lança um abafador sobre a cura divina. Você vê tantas pessoas que entram assim, vão embora e não. E Deus sabe tudo a respeito destas coisas. Deus sabe tudo. Tudo que você disser que sabe, você vai estar dizendo alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. E por qualquer uma das duas, você vai responder por elas. O profeta fala isso aí na mensagem Hebreus, capítulo 2. Logo no início da mensagem. Agora, aquele sujeito, é o 59, fez uma coisa realmente irrefletida. Nós pensaríamos, se eu pudesse tomar o seu lugar, aí você agiria bem, não é? E se eu pudesse subir até seu trono e levar uma mensagem, a primeira coisa que eu faria, o que você faria? Estaria você interessado em descobrir aquilo pelo qual sua organização lhe enviou ali em cima? Ou você estaria olhando ao redor para ver como o céu foi decorado? Ou a primeira coisa que você diria em sua presença seria: Senhor Deus, me perdoe, um pecador. Esta seria a coisa correta a fazer. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz, e à medida que ele se afastava, pode ter vindo em sua mente: por que aquele rapaz não fez isso? Foi porque ele não estava ciente de quem era aquele, ciente de quem era Jesus? Deixe-me dizer isto, não soando como sacrilégio. Permita-me dizer isto, não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas eu acho que este é o problema hoje. As pessoas não estão conscientes disso. Elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem seja. Elas veem, está consciente do que seja isto. Se estivesse, estaria acontecendo um arrependimento, clamor e choro. Olha, meu professor Carlos, combinou exatamente com o que você estava ensinando hoje aí às crianças, sobre culpado e arrependido. A diferença. Judas sentiu-se culpado, enquanto Pedro se arrependeu. A cidade teria um renascimento, a metade de vocês ficaria detida até o amanhecer. Isto é correto. Acabaria pressa. Isso é correto. Se tivéssemos consciência do que seja isto, e passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. Ora, se nós portamos como descrentes, por causa de algum prejuízo que está levando entre irmãos, dentro de casa, seja, julgamos, prejuízo não é só de dinheiro, prejuízos, até mesmo sentimentos. Que noção que nós temos dos céus, da vida eterna, sem nenhum aborrecimento? Que consciência nós temos do fim do negócio da nossa vida? Que é? As bodas do Cordeiro? O milênio? E a eternidade. Grande parte dos crentes não tem consciência do que seja isto, por isso vivem questionando por causa de bacatelas aqui de baixo. É por causa disso, moça, que você vê isso aí dentro de casa desde que você é criança. É porque não há consciência do que seja milênio, bodas do Cordeiro, milênio, eternidade, corpo celestial, corpo glorificado. Agora, por que que eles sofreram tanto? Apanhavam? Eram violentadas por soldados? As maiores injustiças, queimadas aos poucos com piche, e não negavam, é porque eles tinham consciência. Mas nós não, nós estamos cheios de dodóis. O diabo apanhou a igreja, foi justamente aí agora, foi pelos direitos, direitos da mulher, igualdade da mulher. É um espírito, não é uma lei. A lei não obriga. Não proíbe você de ser uma mulher de Efésios 5:22. A lei não obriga você deixar de ser um homem de Efésios 5:22 em diante. Não tem lei que possa proibir. Mas o diabo apanhou. Direitos humanos, Laodiceia, direito dos povos, mulher. Isaías profetizou que a criança está governando, governando a casa, mandando nem pai nem mãe, mandando nos professores, mandando nas autoridades. E a mulher? Quando vai chegar uma mulher na presidência da República, elas já estão governando há muito tempo. Isso aí mostra o que virou o homem. Isso aí mostra o que é um presidente que faz uma mulher presidenta. Não tem consciência do que seja céu. Por isso fica brigando aqui por coisa que você não vai responder por elas. E se intrometendo. É isso. Por isso, o irmão Jesus manda notinha aqui dizendo: o destaque que foi dado não foi do irmão Jesuíno, mas foi do irmão João Luiz. Para quê, né? Deu na mesma. Mas, gente, dá vontade de ficar parado aqui, né? Que coisa. Noção, consciência. Estava vendo domingo passado, a escola, a tônica foi Esmeraldina. Esmeraldina, que talvez nós fomos até tentados a acharmos que nós estávamos sendo bonzinhos demais em considerá-la. Esmeraldina, que foi posta debaixo da terra, porque não tinha um lugar, nós não dávamos conta, né? É, você é cruel. Mas ali está um pé de caju, bem ali, ó, estou vendo ele, na entrada, descendo para o porto do rio. Está bem ali, ó, lá, ó. Nosso câmara é acordado. Quando eu falei, já apontou para lá. Está vendo? Ele está indo lá. Está atrás desse pezinho de manga aí, ó. Foi Esmeraldina que me deu uma mudinha pequenininha. Eu plantei ali, agora toda hora que passa ali, tem: ô, Esmeraldina! E você sabe da experiência do irmão Brana com a Sharon? É a mesma coisa agora, Esmeraldina, Esmeralda. É a mesma coisa, se nós não cremos nisso, nós somos uns bobos, estamos perdendo tempo. Vai para o mundo, aproveitar lá o mundo, como eles dizem. Se nós não cremos nisso, Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Se isso não for verdade, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. Ele fala: vamos comer, beber. Agora, qual é a moça mais bonita? Porque na terra de cego, quem tem um olho é rei. Até no agrupamento de mulheres feias, uma que é melhorzinha é a Miss. No agrupamento de homens desagunçados, um que anda mais ereto um pouquinho é o rei. Na terra de analfabeto, quem sabe, fala assim, do Spikings, aquele é rei. É o sabe-tudo. Mas lá não. Lá foi mostrado uma das moças mais bonitas para ele. E não foi só uma, não. Tem mensagem que mostra que foram várias. Que foram velhinhas aqui há mais de 90 anos. Que foram levadas a Cristo através dele. Ele nunca as conheceu lá do outro lado. Tão lindas como eram. E ele dá exemplo de Sara, que Abimeleque queria casar-se com ela. Ele até botou humor naquilo, disse: já pensou? O rei Abimeleque querendo casar com uma velhinha. Não, ela está formosa, bonita, linda. Eu falo aí, eu vejo assim, ó. Pode achar, Vera, você vai correr atrás dele lá do outro lado, viu? Pode falar, Vera Lúcia? Pode falar? Você vai correr atrás dele, você vai ver. Aquele que fez serenata para você. Glória a Deus. Mas é verdade. Ela fala assim: não, deixa para lá, então. Deixa para lá que chegar lá. Aqui não. É... Fica nisso aí, gente, ó, evangelistas. A consciência. Tem consciência do que seja céu, da sua amplitude, né? No seu todo, começando daqui. Porque o céu começa aqui, o inferno também aqui. Os 60 agora, não é? Hã? 62. É. Eu não creio que o rapaz realmente observou. Ele havia sido criado com aquele fariseu, qual era um grande governante, príncipe ou religioso. E ele havia sido criado com ele e apenas tomou partido em sua religião. E o fariseu havia rido de Jesus. Olha só. Rido de Jesus. E havia criticado dele, ou algo que eles fizeram, enquanto eles naquele dia. E ele apenas jogou aquilo fora. Aquilo não era nada a não ser uma simples mensagem que ele tinha que entregar. Ele apenas se assentou ali. E ele estava na sua presença. E aquilo era tudo que aquilo era para ele. Não significava nada para ele. Mas se ele tivesse consciente, olha, se ele estivesse consciente, se aquele garoto pudesse se levantar da morte hoje e se assentar na reunião nesta semana, ele faria algo a respeito disto. Ele teria um testemunho que abalaria todos nós. Mas ele não estava consciente. Ele ia dizer, não tenha a estupidez de perder a oportunidade que eu perdi. Se quer continuar, continue. Cabeça dura. Vai em frente. O irmão Branham disse que o pai dele, ele fala, papai, eu não vou plantar na lua. Ele disse, vai, faz. Você vai bater com a cabeça. Você não quer aceitar os efeitos da lua, que a própria Bíblia fala, o governo dela? Então planta agora. E você vai bater com a cabeça. Tira a madeira branca aí na minguante, na nova, e faz seu rancho. Tira a palha na lua nova e faz seu rancho. E você vai ver o que tem, você vai ter. Daí um ano, puro caruncho. Planta a mandioca, a raiz da mandioca, qualquer lua. Até que as árvores compridas, bonitas, nenhuma raiz. O irmão Branham mexe com tudo. Né? Agora, na cena aqui, há algo errado. Simplesmente não está. Veja só como minha cabeça é dura. Não está correta. Enquanto Jesus observava aquele rapaz se afastar, cansado e exausto, mas no quadro completo há algo errado. Aqueles fariseus odiavam a Jesus, a verdade é esta. A verdade é que odeiam a gente. E esse é o pior ódio que existe. E porque eles o queriam como um convidado de honra, sendo que eles o odiavam? Por quê? Para quê? Queriam apanhá-lo em alguma coisa? Queriam se beneficiar de quê? É um desafio aí no 63. O que você quer com Jesus? O que você quer com aquele homem? O que você quer com aquela mulher? Aquele fariseu tinha uma, como os velhos jogadores dizem, ele tinha alguma coisa em sua manga, uma carta na sua manga. Ele não chamou Jesus lá à toa. Ele não queria estar com aquele homem sem motivo algum. Por amor que não era. Ele tinha uma carta de trapaça em sua manga, porque eles odiavam a Jesus. Agora, se Jesus está em você, pense, esperar o quê? E eu creio que Jesus imediatamente viu aquilo. Mas ele foi esse mesmo, ele vê esse mesmo. Veja, as pessoas têm que ter algo em comum. Elas têm algo em comum. Minha mãe, ela costumava dizer, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Você não vê? Você não vê abutres e pombas se alimentando juntos? Não é da mesma natureza, não combina. E o abutre sempre fala, ah, aquela pomba, que lá é uma exibida. Eles são... É um carniceiro aqueles abutres. Um é carniceiro. E a pomba não poderia comer a comida de um abutre, porque ela não tem nenhum fel para digerir coisas podres, vidas podres dos outros, fuxiqueiros, mexericos, maledicências. A pomba não tem fel para isso, ela morre. Mas o abutre digere tudo e faz engordar com aquilo. Ela não poderia digerir aquilo. A pomba não digere essa doutrina das três pessoas distintas. A pomba não digere esse batismo somente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você não vê crentes e incrédulos juntos. Crentes e incrédulos. Começando que a linguagem deles não combina. O incrédulo conversa todo o tempo e não fala Jesus. Tem muito o que falar. Menos das coisas de Deus. Menos da vida eterna, menos das bodas do Cordeiro, menos do milênio, menos da eternidade, menos do que Deus está fazendo. O profeta afirma isso. A não ser que haja algum propósito para isso. Crente com incrédulo. Ele andou com um incrédulo que era os olhos de camaleão, mas o propósito era salvá-lo. Ia ser até um ministro. Ele era um profeta maior. Há algo errado. Esse sujeito tinha um truque em sua manga. Ele queria se divertir com Jesus. Divertir com Jesus. Isso é, tem cabimento. Agora você toma as pessoas, como você toma os jovens adolescentes, eles não gostam de estar ao redor de pessoas mais velhas. Quando você vê rapazinho com um homem mais velho, tem alguma coisa errada. Que lenga-lenga para cima, de rodinha. Tem alguma coisa errada, tem algum interesse desse velho aí atrás disso. Pode estar certo nisso. É porque eles têm coisas em comum. Os jovens casais casados, eles têm muitas coisas em comum, são casados. As pessoas mais velhas, elas não querem muito estar ao redor das crianças. Elas têm coisas em comum. É mastigar a dentadura, chupar a língua, botar a língua de fora, mascando um lado da língua, né? Mascando a língua. Quando você vê uma garotinha grudada com a vovó o tempo todo, agora tem algo errado ali. Aquilo vai ser por pouco tempo. É vovó, 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 mas deixa ela crescer. Existe tanta diferença na idade delas. Ou ela é a queridinha da vovó, ou a vovó tem um saco de doces em algum lugar. É. Então, o menino está ali, vovó, vovó. Aproveite seu tempo, vovó. Há um truque em algum lugar. E eu mesmo tenho um neto. E eu sei, sempre há um truquezinho em algum lugar. Vem. E se você a vir pendurada ao redor da vovó, a vovó tem um saco de doces em alguma coisa. Então, este fariseu tinha algo em sua manga. A questão é essa. Tudo havia acontecido em uma reunião ministerial onde haviam se reunido e o assunto foi discutido a respeito daquele sujeito o qual havia chamado a si mesmo de profeta. E eles não criam que ele fosse um profeta. Por quê? Eles não podiam ver um homem que não seguia com eles toda a sua doutrina como sendo um profeta. Então, nesta reunião ministerial, eles haviam decidido que ele não era um profeta. Decidiram que ele não era um profeta. Veja só que coisa absurda. Aí Jesus deixou de ser profeta. Decidiram a meu respeito, e eu deixei de ser. Deixei de fazer. Deus deixou de fazer a obra que foi feita e está fazendo. E este velho fariseu ia provar isto para eles, que ele não era um profeta. Você sabe de que jeito. O fariseu estava indo para esclarecer isto e mostrar à congregação e a todas as pessoas daquela cidade que ele não era um profeta, antes mesmo dele visitar a cidade. É uma inferência? Inferência profética. Ele nunca tinha estado naquela cidade antes. Então, antes dele vir, ele iria expô-lo. Isso quer dizer desmascará-lo. Oh, aquele espírito, ele continua vivo. Amém. Tudo para o expor. Tudo para atacar aquele ministério. fazer algo que impedisse a reunião que ele poderia ter ali. Então descobrimos que ele disse: farei um jantar e convidarei a todos e reunirei todas as pessoas da cidade. E então provaremos que ele não é nenhum profeta. Nós provaremos isto. Então o fariseu pode ter pensado que fazendo isto, ele teria um pequeno, talvez se tornaria, após algum tempo, um dos presbíteros, ganharia um posto, né, ou algo. O homem que provou que Jesus não era profeta. Ele realmente faria sucesso com seu grupo. Ele iria criticar o Senhor Jesus no banquete para provar que ele não era um profeta, para desonrá-lo em alguma parte. Então ele seria um grande sujeito no meio deles e tornaria algum grande homem. É isso que ele queria. É desmascarar. Agora descobrimos que o mensageiro voltou e disse ao seu mestre: eu o encontrei. Ele prometeu. Ele estará aqui apenas, digo isto, pela forma que ele agiu. Ele estará aqui. Correto. Agora, o fariseu esperou por aquela determinada hora. E eles sabiam quando fazer aquele banquete. Quando tudo estivesse simplesmente correto. Talvez pensamos em nosso pequeno drama nesta noite. Que ele o fez em uma época quando as uvas estavam maduras. Se você alguma vez já esteve na Palestina, na época da uva, ou mesmo na Califórnia, quando aqueles enormes cachos de uvas estão perdendo de maduras por todo o estado, os vales simplesmente cheios daquele aroma doce daquelas uvas. Ele sabia exatamente como fazer aquilo correto. Então, ele estabeleceu aquela época. Num determinado dia, eles teriam aquela festa. Finalmente, chegou o tempo quando aconteceria a festa. E ele convidou a todos que pudessem para vir, subir toda a celebridade e todas as associações e assim por diante, e a todos os clubes que havia naquela cidade aos quais ele pertencia. Todos eles estavam indo para aquele grande, fino palácio. Ele estava localizado no alto, se levantava como um projeto urbano ali na cidade. E a hora chegou para que aquilo fosse feito. Naturalmente, os jardins estavam cuidados e as mesas estavam preparadas e a sala do banquete pronta. Que coisa bonita que estava aquilo ali, hein? Para receber Jesus. Com que finalidade? E então agora ele tinha que cuidar de seus convidados quando chegassem. Qualquer anfitrião faria isto. Então ele teve que contratar alguns rapazes para o estábulo, porque alguns de seus convidados chegariam. Ou alguns dos seus convidados estariam vindo em carruagem. E alguns montados em mulas, alguns andando. Então qualquer um que faz um banquete tem que fazer os preparativos para entreter os seus convidados. Então o fariseu tinha simplesmente tudo preparado, e todos os seus servos, e os preparou, colocou os rapazes nos estábulos, onde eles poderiam pegar os cavalos e toda a forragem, preparar as coisas para eles. Pode deixar que a gente cuide do seu carro, estaciona ele. Então ele tinha um hospedeiro, ou um porteiro que tinha que pegar os convites, porque você não podia entrar a não ser que tivesse sido convidado. e para pegar os convites, ele tinha seus nomes anotados de quem estaria ali. E eles chegavam, se identificavam pelo nome, e então eles podiam entrar. Então vamos apenas olhar o que tinham que fazer por algum tempo. Já estive no Oriente, e talvez muitos de vocês já estiveram e observaram como eles fazem isto. É realmente impressionante. E você observa, então, quando tudo está sendo cuidado, então, quando eles chegam à porta, a primeira coisa, o porteiro pergunta quem é. E eles dizem quem são. Ele olha em sua lista e ali está o nome. Assim ele o examina. E o que ele faz? Ele toma o seu cajado e o coloca em um canto. Os rapazes tomam os cavalos. Se ele veio andando, ou melhor, se ele veio a cavalo, e os colocam no estábulo. Agora, a coisa seguinte que ele faz, ele entra em um sagão, e ali há um punhado de homens que são chamados de os lavapés, os laicos. É o trabalho de mais baixa remuneração que existe. É o criado lavador de pés. E pense nisto, nós que achamos que somos alguém, e nosso Senhor identificou-se a si mesmo na terra como um lavador de pés. Isto é exatamente o que ele fez. Então pensamos que somos alguém. Nós corremos para a escola e obtemos um pouquinho de cultura. Olha, eu falei isso aí. Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E deixamos, aprendemos a dizer algumas palavras sofisticadas. Aprende alguma leiazinha. É, então vem aí fantasmagoricamente falando. E voltamos e colocamos um terno de roupas e saímos por aí e queremos ser chamados de doutor, reverendo ou alguém. Eu estive em um imenso museu há não muito tempo, e observava a estimativa de um homem que pesava 150 libras. E quanto de química havia em seu corpo? Você sabe o quanto há quando ele é totalmente derretido? O homem? Ele vale 84 centavos de dólar, né? Aquele homenzarrão. E um casaco de Marta de 500 dólares. E com seu nariz empinado. Se chovesse, se afogaria. E então você sai por aí cuidando desses 84 centavos, correto? Pensando que você é alguém. Então você sai por aí cuidando desses 84 centavos, correto? Pensando que você é alguém. E você nem se preocupa, ou pelo menos age assim, em relação àquela alma que vale 10 milhões de mundos. 10 milhões de mundos, tem consciência disso? Para ficar se embaraçando com teia de aranha aqui? As aranhas só sabem fazer teia. E as bobas das moscas caírem na teia delas. A diferença. Você vê, Davi deu um exemplo tão grande. Aquele amalequita que foi dar notícia para Davi que Saul estava morto, Davi mandou matar ele na hora. Aquilo era uma teia de aranha para ele. Desrespeito ao ofício. A diferença e reflexão. Como podemos? Agora, aquele criado lavador de pés, ele tinha que lavar seus pés. Agora, quando você viaja na Palestina, a roupa na Palestina é um manto. Desce até embaixo. Então, a roupa de baixo chega apenas por volta da altura da barriga da perna, como roupa de baixo. É assim. Os animais e os homens viajam na mesma trilha. Os animais, naturalmente, seguindo pela trilha. E assim viajam pela mesma trilha. E aí a poeira vem de onde estão os animais. E havia um mau cheiro na poeira. Isto entrava em seus pés, quando eles estavam suados. E seus pés estavam calçados com sandálias. E aquilo ficava cheio de suor. E ficava molhado, grudento. E aquele mau cheiro de onde os animais atravessavam a trilha. As vestimentas palestinas eram longas como uma saia até embaixo. Apanhava aquela poeira e ficava ali embaixo e entrava toda por debaixo de seus pés e seus membros. E eles realmente ficavam, cheiravam como aquela trilha onde os animais haviam estado. Então, entrando em uma casa como aquelas que os fariseus tinham, e possuíam aqueles grandes, enormes, finos tapetes, eles eram enviados da Pérsia, e tudo mais. Ora, você não se sentiria bem-vindo ante ao anfitrião. E então, todo fedendo daquele jeito. Então, eles tinham uma maneira de cuidar daquilo. Eles tinham criado lavador de pés e ele ficava lá. E tão logo que você entrava e seu nome era registrado, os rapazes pegavam os cavalos, seus animais e os levavam para trás para alimentá-los, um grupo de rapazes. Então o porteiro te conhecia através do registro que ele tinha em sua mão. Então você estava pronto para o criado lavar pés. Então você entrava. Você levantava seus pés. Ele tirava as sandálias. As colocava em um lugar para que não você soubesse onde estavam. E deste outro lado ele tinha um pequeno calçado. E depois que ele terminava de lavar seus pés, lavando-os muito bem, toda a poeira e tudo, te refrescando, então ele colocava aquele pequeno calçado de pano por cima. Então você vê nos aviões, e atravessando, indo para o estrangeiro agora, eles dão a você durante a noite, quando você... Como as mulheres têm aquelas coisinhas que usam quando elas não estão usando meias. Eu vejo minha esposa e minha filha, e às vezes elas as usam. Algumas vezes. São pequenos. Eu não sei como chamam, mas é apenas como uma parte inferior de uma meia. Você sabe. E você coloca aquilo nos seus pés. É mais ou menos algo assim. É apenas um pouquinho mais alto. Porque você não vai apanhar suas velhas sandálias sujas e andar em cima daqueles tapetes ali. Assim, então, seus pés são lavados. Então, outra coisa que acontece, você está calçado com este pequeno sapatinho, como eu o chamarei. Então, a coisa seguinte acontece. Há um homem ali com uma toalha sobre o seu ombro e ele tem um pouco de unguento em sua mão. Isto é o óleo perfumado. Agora, os raios diretos daquele sol da Palestina sobre o seu pescoço, ele simplesmente enche de bolhas. E outra coisa, aquela poeira que é apanhada às vezes entra em sua barba ou seu cabelo. E este homem aqui de pé, com aquele unguento, e ele o segura nesta pequena panelinha. Você o coloca em suas mãos e o esfrega em sua face e em seu pescoço. E você toma aquela toalha e limpa aquilo e arruma seu cabelo. Agora, às vezes, isto é muito raro, porque isto realmente produz um maravilhoso aroma. Eles o obtêm, muitas vezes, de uma roseira selvagem lá em cima das montanhas. Você vê uma rosa que sua pétala cai. Então, isto tem uma pequena maçã parecida nela. E ali eles espremem e obtêm este perfume. É dito que a rainha de Sabá, quando ela foi a Salomão, levou bastante desse excelente perfume e o deu a Salomão. Muito raro. É muito difícil encontrá-lo nas montanhas. Então, quando eles se limpam suas barbas e através de seus pescoços e se limpam com aquela toalha, agora eles estão prontos para encontrar com o anfitrião, para encontrar com aqueles que os convidaram. Vem, eles não se sentiriam bem entrando com toda aquela poeira. Esta é a razão do lava-pés. Vem, eles estavam com cheiro ruim e eles tinham que lavar seus pés e suas enormes, velhas, pesadas sandálias. Sobre aqueles tapetes finos, eles não se sentiriam bem. Eles se sentiriam constrangidos. Mas agora seus pés estão lavados. E agora ele está todo arrumado. Ele exala o perfume que foi colocado sobre ele, daquele unguento, o que eles chamam de ungir suas cabeças com óleo. E o esfrega em sua face, então o enxuga com uma toalha. Agora ele está renovado. E agora ele está renovado. Tome isso para você. E agora, em uma aplicação, você está renovada. Está renovado. Vamos aplicar no bom sentido. Exalando o perfume da rosa de Sarom em suas palavras, em seus modos, em nome de Jesus Cristo. Fiquemos de pé e deem glória a Deus aí, irmão Gustavo, irmão Gideão. Glória a Deus, aleluia. Estamos renovados. Nesse bom sentido, pense nisso aí agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.